O episódio a seguir contém descrição de extrema violência e não é recomendado para menores de 18 anos. Caso algo citado crie alguma forma de gatilho e você precise de apoio emocional, ligue 188 ou acesse o site cvv.org.br.
Olá, criminólogas, bom dia, boa tarde, boa noite para você que tá ouvindo. Sabe lá Deus a hora que você tá ouvindo, sabe lá onde que você esteja ouvindo esse episódio. Espero que você esteja tendo um bom dia, uma boa noite, uma boa madrugada. Espero que tenha passado o feriado bem, com saúde. Se não passou, logo vai melhorar. Agora já falando sobre o episódio dessa semana. Se você segue o Instagram do podcast, você já talvez viu algumas dicas assim que eu deixei. Se você ainda não segue o podcast, vai lá no Instagram, @podcriminolic. Eu sempre coloco dicas, sempre dou umas pistas assim, né? Antes de colocar o episódio. Pra quem segue e achou um pouco estranho como tá sendo o Instagram agora, eu tô dando uma, digamos, uma repaginada no Instagram. Mas eu quero muito saber a opinião de vocês sobre isso. Então, se você gostou, se você não gostou, me fala, me conta o que que você tá achando dessa mudança no Instagram. Se você quer que eu volte com mais posts, se você quer que deixe do jeito que tá agora, porque tá bom. Eu tô colocando mais memes, eu tô colocando mais posts nos stories, eu não tô colocando tanto no feed. Mas, se você gosta ou se você gostava como tava antes, me manda uma mensagem. Eu tô pensando em postar, inclusive, um box nos stories lá pra você comentar o que que você acha, o que você não acha, tá gostando, porque eu quero muito saber a opinião de vocês. Agora, falando sobre o episódio de hoje, tem uma coisa, antes de começar o episódio, que eu quero muito contar pra vocês. Se você faz parte do clube criminal, que você já sabe, mas se você não faz parte, eu vou contar agora. Pra quem não sabe, bom, um dia eu explico exatamente o que eu trabalho. Mas resumindo, eu tomo conta do trânsito. Tipo, eu falo pro carro parar, eu falo pro carro ir, eu falo pro carro tomar no cu, às vezes. Eu falo pra pedestre parar, eu falo pro pedestre ir. Eu meio que gerencio o bagulho do trânsito quando tem guindaste, quando tem coisas desse tipo trabalhando. Enfim, o final de semana passado, naquele dia que o episódio do Dexter foi ao ar, eu trabalhei de sábado para domingo, da madrugada, né? Então aí, normalmente quando a gente trabalha no centro, né, de Sydney, a gente trabalha com policial. O local onde que eu tava eu, uma amiga minha que trabalha comigo e um policial. Minha amiga tava com muito sono, inclusive beijo, Jéssica. Nossa, ela tava morrendo de sono, tava puta da cara porque eu e ele não calava a boca. Mas eu e esse policial, a gente conversou, acho que foram, quantas horas ficou lá? 8 horas, a gente conversou 8 horas seguidas sobre crime. Sobre tudo quanto é coisa de true crime que vocês imaginam. Eu suguei a alma dele de tanta pergunta que eu fiz. De como que é, que de caso, e de onde que foi pior, que foi não sei o que foi isso, que foi aquilo. Inclusive, ele tá até seguindo o podcast no Instagram. Diz que ele não entende nada que eu escrevo, mas que ele tá seguindo lá pra, né, pra falar que ele gosta. Inclusive, Robbie, hello. O nome dele é Robbie. E a gente tava conversando e tal sobre casos, enfim. E aí ele falou assim: eu tenho um caso bom pra você. Me puxou de lado, ele falou assim: tava naquele prédio lá, tinha um prédio, dava mais ou menos, sei lá, 2 minutos da onde que eu tava, 1 minuto andando. Ele falou assim: tem um caso que aconteceu naquele prédio que acho que dá um ótimo episódio. E aí ele me contou sobre esse caso e ele disse que ele tinha certeza que vocês iriam gostar. E eu fiquei tipo assim: como assim? E eu fiquei chocada porque eu não conhecia esse caso e era daqui de Sydney. E aí eu pensei, eu vou dar uma exclusiva para esses criminólogos. E então, no post desse episódio, lá no Instagram, além das fotos, eu vou lá no local e vou fazer um vídeo mostrando como que é o local, como que é, né, tudo em volta, a rua, vou mostrar tudo para vocês num vídeo. Então, esse episódio tem um gostinho especial, porque eu sinto do meio dele, assim, eu sinto vendo de camarote o negócio. É triste? É triste. Mas eu tô animada pra contar pra vocês esse caso. Então, sem mais delongas, vamos começar o episódio de hoje. Episódio 36: A Terrível Morte de Lisa Hanneman. Um pouquinho antes das 10 da manhã, em um sábado do dia 30 de julho de 2011, o centro de Sydney ainda estava bem calmo e não existia muito trânsito. O centro de Sydney aqui é chamado de Sydney CBD, que significa Sydney Central Business District, ou Distrito Central de Negócios de Sydney. Na esquina da Liverpool Street, existia muitos moradores lá em volta, principalmente porque existem alguns cafés lá, e é muito comum aqui as pessoas acordarem bem cedinho para ir tomar café, né, nesses cafés. Então, essa rua, a Liverpool Street, ela fica, né, como eu disse, no centro de Sydney, e na frente dela fica um parque bem grande, e ele é bem conhecido aqui, ele é tipo, como se fosse a praça, central da sua cidade, assim. Um exemplo para vocês entenderem como que fica. Ele chama Hyde Park e ele é bem grande, ele é bem extenso. E ele, se você seguir ele, né, no sentido oposto da onde fica esse prédio, que, né, que a gente vai falar daqui a pouquinho, ele dá até a Opera House e o Botanic Garden. Então, né, como eu disse, era um sábado bem de manhãzinha, então não tinha muita gente ainda, tava só alguns poucos moradores assim andando em volta. Não tinha muito carro por causa, né, de sábado. Normalmente o centro de Sydney mais escritórios, então ninguém trabalha de sábado. Bem calmo assim no comecinho da manhã. Josh Hothnell, ele estava passando por lá porque ele estava indo ao trabalho. Ele trabalhava na ABC e ele viu um saco de lixo sendo jogado do 15º andar do prédio. Ele ficou na dúvida se era um saco de lixo, se era uma mala, mas ele viu, né, alguém jogando alguma coisa lá de cima do prédio The Hyde. Mas não era um saco de lixo sendo jogado do The Hyde. Na verdade, era o corpo de uma pessoa, Lisa Hanemey. A Lisa, ela foi cercada pelas pessoas que estavam pelo local na hora do impacto. Um homem chamado Dr. Angus Gray, ele saiu do carro dele para ajudar. Ele procurou os sinais vitais dela e ele notou que ela não deveria pesar mais que 50 quilos. E ela estava com pelo menos as pernas quebradas, as costelas quebradas e as costas quebradas. Ela não respirava e não havia pulso. Foi então que o noivo dela, Simon Guitani, de 40 anos, apareceu na cena. E a questão agora era: quem será que jogou ela lá de cima? Ou será que ela pulou? Ou será que ela caiu? Então, nesse começo, a gente já sabe que o Josh, ele viu alguém jogando o que ele achava que era uma mala. E, na verdade, ele percebeu que essa mala ou esse saco de lixo, que ele imaginou que fosse, né? Porque, lembrando, ela caiu do 15º andar. Então, lá de baixo, ele não dava pra entender direito do que se tratava. Então, nesse ponto, a gente sabe que alguém jogou ela lá de cima. Mas quem será? Para fazer esse episódio, eu vou ter duas ajudas. Então, a primeira é o livro da Emmy Dale, o The Fall, que ela conta, né, bem explicado, ela conta muito detalhadamente todo esse caso. E eu também vou usar o material que o Rob, ele me disponibilizou. O Rob é aquele policial que eu falei para vocês. Ele me disponibilizou bastante coisa sobre o caso, então eu vou estar usando para pesquisa esse material e o livro da Emmy Dale. No livro The Fall, a partir do momento, né, que aconteceu esse acidente ou esse assassinato, o namorado dela, até então, Simon Guitani, ele se transformou assim no principal suspeito dessa morte. Inclusive, nada de novo, né? Porque, né? Vocês já estão careca de saber. Aconteceu alguma coisa, tem marido perto? Ah, o marido é o primeiro suspeito. Bom, nesse caso não foi diferente e o Simon era o primeiro suspeito. Então, nesse primeiro momento, existia muitas testemunhas. Só que existia muitas pessoas que não tinham visto exatamente os momentos antes, porque, né, lembrando, de novo, era no 15º andar, então era muito difícil, se a pessoa não estivesse olhando para cima, ver o que estava acontecendo lá em cima, como o Josh ele viu. Em como eu expliquei um pouquinho antes, no sábado de manhã não existe tanta movimentação, né, no centro de Sydney. Então, durante a semana tem muita gente, desde manhãzinha tem muita gente. Só que como era um sábado, então tinha algumas pessoas andando assim, fazendo caminhada, correndo no Hyde Park, tinha algumas pessoas esperando o ônibus e tinha outras pessoas tomando café. Inclusive na parte de baixo do apartamento, né, de que isso aconteceu, na parte de baixo do prédio, tem um café. Então tinha algumas pessoas lá tomando café, comendo café da manhã. Então, essas pessoas, elas conseguiram ver, né, o momento quando a Alice, ela caiu do prédio. Algumas pessoas, né, dos prédios próximos, eles não viram, né, como eles estavam dentro do apartamento, eles não viram, mas eles ouviram o barulho. Então, todas essas pessoas, possivelmente, poderiam ajudar muito na investigação. Bom, essas pessoas, principalmente dos apartamentos perto, né, da onde que tudo isso aconteceu, eles disseram que antes, né, dela cair no chão, eles ouviram uma mulher gritando e chorando. Ela também gritava por ajuda, pedindo socorro. Teve um momento que eles também ouviram ela dizendo: "Me ajude, meu Deus, me ajude." Só que quando eles ouviram ela gritando, eles meio que hesitaram, sabe aquele momento de a gente interfere, não interfere? Inclusive, sim, interfere. Mas assim, eles ficaram na dúvida se faz alguma coisa, se não faz, e foi tudo muito, muito rápido. Então ela começou a gritar. Eles imaginaram que fosse um casal, né, discutindo, um casal brigando. E aí eles ouviram ela gritar, e assim, minutos depois, eles ouviram um estrondo muito grande, a pancada de alguém caindo na calçada. Então, no momento que isso aconteceu, as pessoas que estavam no café, né, eles imaginaram que era alguém que tivesse caído daquele prédio, né, pela proximidade, e eles imaginaram que fosse alguém que tinha caído de algum lugar muito, muito, muito alto pela a forma que o corpo tava. Mas a princípio, as pessoas elas estavam muito assim em estado de choque, porque eles imaginavam, mas não imaginavam ou ela caiu, ou o que que aconteceu, como que ela foi para lá, ou se tinha sido uma coisa muito pior, né? Alguém ter feito de propósito, alguém ter jogado ela lá de cima. Bom, uma dessas testemunhas, né, que foi muito, muito importante para esse caso, foram muitas pessoas que vinham de diferentes pontos, mas ele em específico, aquele que eu citei no comecinho, o Josh, ele viu exatamente um homem sem camisa, colocando os braços para fora da sacada e jogando alguma coisa. A princípio, ele imaginou que fosse uma mala de viagem preta, um saco de lixo, porque estava muito alto, então ele não conseguia entender exatamente o que que era. Só que esse homem parecia estar muito bravo, muito, muito irritado, e ele fazia movimento com o braço, né, para fora da sacada, jogando, né, essa mala, esse saco de lixo. E ele imaginou que fosse alguém drogado ou alguém bêbado, porque a localização desse prédio é meio que Surrey Hill sentido King's Cross, pertinho da Oxford Street, que é uma área que tem bastante casa noturna, tem bastante festa lá. Então, a princípio, como era um sábado de manhã, ele imaginou que fosse alguém bêbado ou alguém que tivesse usado alguma coisa e estava jogando lixo de cima da sacada. Bom, o Josh, essa principal testemunha que eu disse do caso, ele não tomou nenhuma atitude assim a princípio. Ele foi para o trabalho, voltou para o trabalho e lá ele continuou pensando sobre o que tinha acontecido. E aí ele viu assim algumas notícias, algumas coisas, e ele resolveu ligar para a polícia e contar o que ele tinha visto, porque ele imaginou que talvez o que ele viu pudesse realmente ajudar nesse caso e ajudar, talvez pudesse não ajudar, porque até então ele não sabia exatamente o que tinha acontecido, mas ele pensou que talvez pudesse ter alguma importância para a polícia. O Simon, o noivo da Lisa, ele desceu. E o que as pessoas acharam bem estranho, as pessoas que estavam no café, as testemunhas, né, na hora que ela caiu, é que ele parecia forçando a amizade. Sabe aquela forçada de barra? Ele tava mostrando, né, que ele tava desesperado, mas dava para ver que não era uma coisa real, não era genuíno. Ele gritava, ele chorava, ele chamava pelo nome dela de novo, de novo, de novo, de novo, e ele gritava: "Não, meu Deus, não, não e não." Mas era uma coisa muito ensaiada, sabe? Aquela forçação de barra mesmo, sabe? Não dava para ver que não era sincero o desespero dele. Outra coisa muito importante para esse caso foi o CCTV do prédio, porque é um prédio de luxo numa região muito, muito cara de Sydney, né? Tipo, centro de Sydney. Então tem câmera para todos os lados, em todos os andares, tem muita vigilância nesse prédio. E a câmera de dentro do elevador mostrou ele muito bravo. Ele não tava. Como que eu posso dizer? Ele não tava desesperado, ele não tava triste, ele não tava chorando. Ele não tava. Não mostrava preocupação. Ele tava puto. Tava puto, puto, puto. Ele dava para ver que ele tava assim, xingando e mexendo com o braço. Tipo, puto, realmente muito bravo mesmo. Isso foi muito importante na hora do julgamento do Simon. Durante todo o tempo que isso estava acontecendo, lá no Canadá, a mãe da Lisa estava muito, muito preocupada. A Lisa era canadense e ela veio para Sydney para trabalhar, para estudar. E a mãe dela, né, até então, ela sabia, mas não sabia exatamente o que estava acontecendo. A mãe dela era muito próxima dela, só que a mãe dela começou a perceber que esse relacionamento não estava mais um relacionamento saudável. Ela viu que isso realmente era um relacionamento muito abusivo.
I'm not
I'm
having
gonna
a
do
go
this
at you.
nicely, or
we can do it a different way.
I'm not having to go at you. I always wait at home for you. I do it, like, I don't go anywhere. I don't do anything without your permission, without asking you, without you being okay with everything. And I don't do anything other than whatever it is that you tell me to do. Dude, nothing.
What was this doing to her self-esteem?
Um dos primeiros sinais foi que ela disse que foi em uma conversa, né, que a Lisa teve com a mãe dela, e ela disse que o Simon, ele era meio violento, ele não deixava ela fazer muita coisa, ele tava meio que colocando regras pra ela, assim, o que ela usava, o que ela não usava, aonde ela ia, aonde ela não ia. E aí a mãe dela falou, se ela não estivesse feliz, pra ela deixar esse relacionamento. E ela disse pra mãe dela pra não falar mais isso, pra não fazer mais esse tipo de comentário, porque o Simon, ele lia as mensagens do celular dela. Então foi a partir desse momento que a mãe dela viu que realmente esse relacionamento estava começando a dar, né, uns sinais de que não estava indo muito bem. Nesse ponto, uns minutos antes da Alicia cair do prédio, ela tinha conversado com a mãe dela muito no dia anterior, e ela conversou, ela estava planejando, né, sair de casa, voltar para o Canadá, ela estava planejando tudo, estava comprou passagem. E a mãe dela estava muito preocupada. Ela estava com muito medo pela vida da Alicia. Então, ela estava sempre tentando manter contato, né, constante com a Alicia. A Alicia, ela também trocou a senha do celular dela. E isso foi mais um motivo para a briga, né, com o Simon. A Alicia, então, disse que ela ia dormir e ela conversava com a mãe na parte da manhã. A mãe dela, ela estava checando, né, de minuto a minuto, o voo da Alicia, porque ela queria ter certeza que a Alicia tinha embarcado. Quando a mãe da Alicia não recebeu mais nenhuma mensagem dela, não conseguiu mais manter contato com ela, ela começou a mandar mensagem pro Simon.
Simon, please let me speak to Alicia. Simon, why are you doing this? Please let me talk to her or let her come home. I am contacting the authorities. Please let me speak to Alicia. You talk about being a man, then prove it. Let me speak to her and let her come home, please. Please let me know if she is okay. If you believe in God, Simon, please let me talk to Alicia. Please, Simon, please let me know if she is okay. Please, Simon, this is a mother begging for her child.
Então ela disse, abre aspas, por favor, Simon, deixa eu falar com a minha filha. Simon, por favor, é uma mãe implorando, por favor, deixa eu falar com a minha filha. Se você acredita em Deus, Simon, deixa eu falar com a minha filha. Fecha aspas. A mãe da Alicia, ela recebeu um telefonema 24 horas depois da morte da Alicia por uma pessoa da polícia, e ele contou pra ela o que tinha acontecido com a Alicia. Ela, na hora que ela ouviu, ela tinha certeza absoluta que a Alicia tinha sido assassinada pelo Simon. Em uma entrevista, ela disse que ela tem certeza absoluta que foi o Simon, porque quando ela quis ir embora pra casa dela, no Canadá, tudo que ele tinha que fazer era deixar ela ir, e ele não deixou. Agora, falando um pouquinho da Alicia, ela, como eu disse, ela nasceu no Canadá, ela não tinha pai, ela tinha pai na real, né, todo mundo tem pai, mas ela não cresceu com o pai dela, ela foi criada pela mãe, ela também tinha um irmão, Jason, eles eram muito, muito próximos, ela veio pra Austrália pra estudar, pra trabalhar, ela também adorava animais, ela era muito amorosa com todos os amigos, com todo mundo, e ela sempre tentava ver o lado bom das pessoas, esse tentar ver o lado bom das pessoas muitas vezes machucava muito ela, principalmente em relacionamentos. Foi o que aconteceu no relacionamento anterior que ela teve e foi o que aconteceu com o Simon, porque por mais que as pessoas falavam que eles não eram pessoas boas, que eles estavam mostrando sinais de que não estava certo, sabe? De que ele não estava, de que aquilo não era um relacionamento saudável, ela sempre procurava ver o lado bom, né? O lado positivo das coisas, o lado bom dessas pessoas. Quando ela conheceu o Simon, eles foram amigos, né, por algumas semanas, só que foi muito, tudo muito rápido, assim, foi de amigos pra namorados e pra noivos, foi tudo muito rápido, eles eram flatmates, então eles dividiam, né, o mesmo apartamento, e aí eles começaram a namorar, e no aniversário dela de 30 anos, ele pediu a mão dela em casamento. Quando ele pediu a mão dela em casamento, foi em uma festa que ele deu e tinha, né, os familiares do Simon e os amigos próximos do Simon. Ela sempre viajou muito, ela sempre ficava, ela mudou para Melbourne, depois ela voltou para Sydney, ela fez alguns cursos, então ela tinha bastante amigos, mas ela não tinha amigos muito próximos, ela tinha colegas. Então, nessa festa onde o Simon pediu ela em casamento, não tinha amigos, não tinha família, não tinha ninguém dela, tinha só a família do Simon e alguns amigos do Simon. Uma coisa que eu achei bem estranho foi que eu vi o vídeo do noivado da Lisa com o Simon. Uma coisa que eu esqueci de contar é que depois que ela conheceu o Simon, e depois que essa relação já estava bem abusiva, ele já estava falando para ela tudo que ela tinha que fazer e tudo que ela não podia fazer, ela estava colocando regras na vida dela, ela mudou o nome dela. Então, o nome dela era Lisa Cecília, e ela começou a ser chamada de Cecília. Ela não usava mais o nome Lisa, e sim o nome Cecília. Eu vou colocar o vídeo do noivado dela também lá no Instagram, e vocês vão ver que o Simon, ele chama ela de Cecília e não de Lisa. Eu achei bem estranho as imagens desse noivado, porque ela aceita, ela faz um discurso assim bem pequenininho e ela começa a chorar, mas o choro dela é mais um choro de desespero do que um choro de alegria. Eu senti isso e eu quero muito saber a opinião de vocês sobre esse vídeo em específico, se vocês também sentem isso, se vocês também sentem que não parece ser um choro de alegria, ou se vocês acham que naquele momento, pelo menos, ela estava feliz com aquilo que estava acontecendo. Mas eu, do fundo do coração, eu não acredito que ela estava feliz. É um choro de... Eu não sei explicar nenhuma outra palavra, não, esse desespero. O jeito que ela chora sem parar. E aí ele abraça ela e ele fica meio com uma cara de ué, sabe? E ela continua chorando muito, muito, muito. Então, eu quero saber a opinião de vocês sobre isso. A mãe da Lisa, ela nunca conheceu o Simon pessoalmente. Quando a Lisa, ela viajou pro Canadá, né, pra ficar com a família dela por um tempo, o Simon não foi, ela foi sozinha. Só que a mãe dela começou a perceber alguns sinais estranhos nesse relacionamento dos dois. O Simon, ele ligava o tempo todo. Ele mandava mensagem o tempo todo, onde que ela tava, com quem ela tava, o que ela tava fazendo, que horas que ela ia voltar, por que que ela tinha ido lá, o que que ela tava fazendo lá. Assim, ela tinha que dar uma declaração completa do que ela tava fazendo. Um momento em específico foi um dia que elas estavam fazendo compra, e o Simon não parava de mandar mensagem, não parava de ligar, perguntando por que elas estavam lá, o que elas estavam fazendo, que horas que elas iam voltar pra casa, com quem que ela tava, se era só a mãe dela. E a mãe dela se irritou, pegou o telefone e falou: Simon, me deixa em paz com a minha filha, me dá esse tempo com ela. Até porque elas não se viam, né, com tanta frequência, e isso começou a irritar ela. Algumas amigas da Lisa, né, do Canadá, elas também perceberam esse controle excessivo que o Simon tinha sobre a Lisa, de querer saber onde ela tava, por que ela tava, onde ela tava, com quem ela tava, o que ela tava fazendo. E eles tentaram avisar a Lisa, mas, como eu disse, ela sempre tava tentando ver o lado positivo da pessoa, sempre tava tentando ver o lado bom da pessoa, e não conseguia muito enxergar isso. Outra pessoa que viu, né, esse comportamento estranho do Simon foi a personal trainer da Lisa, já aqui em Sydney. Ela começou a notar, né, esse comportamento, no mínimo, duvidoso do Simon. A Lisa, ela não era uma pessoa muito de treino, de academia, mas o Simon, ele tinha arrumado essa personal training pra Lisa, porque eles estavam pensando em ter filhos, e a Lisa, ela tava um pouquinho abaixo do peso. Então, ela era dançarina, e ela sempre foi magra. A Lisa, ela também sofreu de bulimia, ela sofreu quando ela era adolescente, ela tinha muito problema em aceitação, né, dela, do corpo dela, problemas de autoestima. Já o Simon, ele era viciado em academia, ele treinava todos os dias. Então, essa personal trainer, ela também foi muito importante nesse caso. Existe também uma dúvida, assim, no ar, que sempre ficou de do que o Simon, ele fazia. Como que ele, né, do que ele trabalhava. Até porque o apartamento que eles moravam era bem grande, era uma área nobre de Sydney, era de frente pro Hyde Park, então tinha uma vista, assim, uma das melhores vistas de Sydney. E o aluguel daquele apartamento era de US$ 1.600 australianos por semana. Então, começaram, né, a tentar entender como que ele ganhava esse dinheiro, no que ele fazia, o que ele não trabalhava. E ele trabalhava com uma fábrica de suplementos, né, uma fábrica de vitaminas. E ele também tinha um negócio de família. Então, ele tinha um negócio com a irmã dele, uma fábrica de sapatos. E outras coisitas más. O Simon, ele também tinha passagem pela polícia, algumas, na verdade. A primeira foi quando ele era ainda bem jovem. Ele estava tendo uma briga na casa dele. Chamaram a polícia. Um dos policiais, né, tentou, assim, conversar, tentou interferir, né, na briga, e ele arrancou um pedaço da orelha do policial na mordida. Bem calmo, rapaz, bem, sabe, comportamento bem, bem exemplar. A segunda coisa foi que encontraram muita, mas muita droga no carro dele. Ele disse que não era dele, era de um amigo dele. E assim, ele era só uma pessoa, a pessoa errada no lugar errado, sabe? Assim, tadinho, inocentinho de tudo ele. Fora isso, ele era conhecido por ser uma pessoa bem violenta, uma pessoa bem estourada, que tudo ele queria brigar, que tudo ele queria bater. Agora, nessa situação da orelha, voltando rapidinho antes que eu esqueça, eu assisti um documentário também pra fazer esse episódio. E, gente, a namorada dele, porque agora ele tem uma namorada, agora eu não sei. Mas na época do documentário, ele tinha uma namorada. Depois que tudo aconteceu com a Lisa, ele ainda arrumou uma namorada, que inclusive é a cara da Lisa. Bom, essa namorada, gente, ela tem a cara mais socável da face da Terra. Eu não sei se eu tenho dó dela, de verdade, eu tenho dó porque ela acredita nele, ou se eu tenho raiva. Mais do que dele até, porque, gente, ela defende umas coisas, tipo assim, ele nunca fez nada, ele sempre coitado, ele sempre inocente, ai meu Deus. A situação da orelha, ele mordeu, ele arrancou um pedaço da orelha de um policial. Ela disse que é porque ele não sabia que ele era um policial. Quer dizer, outra pessoa pode arrancar um pedaço da orelha na mordida, mas a policial não pode. Ai, gente, olha. Olha, eu vou tentar não passar nervoso nesse caso. Mas olha, tá difícil. Tá difícil defender. Como eu disse antes, o Simon era conhecido por, né, ser um viciado em academia. Ele gostava muito de academia, ele gostava muito de treinar. E a polícia, ela possui algumas provas de que ele se injetava anabolizante. Então, ele tem algumas fotos, né, dele injetando no bíceps dele, o que acredita ser anabolizante. Essas provas, elas não entraram no processo, porque a decisão feita pelo juiz, e nesse caso, eles apenas levaram em consideração as provas da morte. Então, coisas que eles tinham certeza absoluta que estavam relacionadas à morte, não, assim, a foto da vida dele como um todo. E eu tô falando isso porque, em geral, né, anabolizantes ou esteroides, eles são muito conhecidos como a pessoa que toma, ela tem um alto nível de raiva, assim, de explosão, e apresenta várias situações, né, como o Simon apresentou, principalmente foi observado no circuito interno, né, das câmeras do prédio, dele xingando, ele gritando, ele jogando os braços, assim, sinal de muita, muita raiva. Até a personal trainer da Lisa, ela recebeu algumas mensagens do Simon depois que ele descobriu que ela contava do dia a dia dela, do que ela vivia com o Simon. Então, o Simon, ele começou a ameaçar essa personal trainer de uma maneira muito violenta. E eu falo isso porque durante o julgamento foi levantado o fato de que se era ou não um relacionamento abusivo, mas um relacionamento abusivo com violência. E o fato é de que existe apenas uma passagem, um acontecimento, né, durante esse relacionamento, que foi um dedo fraturado da Lisa. Eles estavam brigando e durante essa briga ela pegou a bolsa, ele puxou de um lado e ela puxou de outro, segundo ele, e quando ele puxou, o dedo dela acabou sendo fraturado e quase quebrou. Só que foi levado muito em consideração o fator psicológico desse relacionamento. E é importante dizer isso, porque muitas pessoas acham que relacionamento abusivo é apenas um relacionamento onde existe violência física. Mas nem sempre é só violência física, e sim violência psicológica, como a Lisa sofria. Então, ele estava privando ela de sair de casa, ele proibiu ela de usar salto alto, ele proibiu ela de ter contato com os amigos, ele privava o uso do celular dela, como eu disse, ele colocou um software, então tudo que ela escrevia, tudo que ela conversava, tudo que ela acessava no celular dela, ele tinha controle disso e ele conseguia acessar isso. Ele colocou várias câmeras escondidas, né, no apartamento para ver o que ela fazia, o que ela estava fazendo, o que ela estava conversando, com quem que ela estava conversando. Ele não deixava mais ela ir para festas porque ele dizia que os homens iam ficar olhando para ela. Ele não deixava ela trabalhar mais porque ele falava que ela não precisava trabalhar, ela não precisava sair de casa mais. Então, todos esses fatores ajudaram muito na hora de entender que isso sim era um relacionamento abusivo. Agora, voltando de novo, naquela manhã, quando a Lisa morreu, no bolso da jaqueta dela tinha um bilhete dizendo: existem câmeras dentro e fora do apartamento. Esse bilhete, até hoje, ninguém sabe se ela escreveu para mandar para alguém ou se ela escreveu em momento de desespero, realmente temendo pela vida dela. Então, caso acontecesse alguma coisa, ela queria que eles soubessem, né, que as pessoas soubessem que existiam câmeras dentro e fora do apartamento que o Simon tinha colocado e que pudesse ajudar, de alguma forma, o que, né, quer que tenha acontecido. Esse bilhete, inclusive, ele foi usado no processo. Como eu disse antes, o Simon, ele monitorava todos os passos dela e ele confessou isso durante o julgamento dele. Ele disse que realmente ele controlava o que ela fazia, o que ela deixava de fazer, principalmente mensagens, e-mail, porque ele dizia que existia um problema de confiança no relacionamento. Então, ele dizia que ele não confiava nela 100% e por isso ele colocou essas câmeras. Alguns dias antes, tudo isso acontecer com a Lisa, ela começou a dar alguns passos, finalmente deixar o Simon. Então, como eu disse, ela conversava, né, com a personal trainer dela, com a life coach dela e essas duas pessoas, mais a mãe dela, na medida do possível, porque lembrando, a mãe dela estava lá no Canadá, eles estavam ajudando ela. Então, a personal trainer da Lisa, ela ajudou a Lisa a alugar, é como se fosse um. Ah, como que eu posso explicar? É tipo um lugar de. Você aluga e deixa sua mala lá. É tipo um storage. Storage? Luggage storage, acho que é o nome. É tipo onde você. É meio que um espaço mesmo e você aluga pra você armazenar suas coisas lá. Então, tipo, você tem uma mala que você não usa de roupa. Você aluga, paga por semana, por mês, sei lá. E daí você deixa essa mala lá trancada. Essa personal trainer, ela ajudou a Alissa a alugar esse lugar que fica em Bondi Junction. E ela foi levando, né, pra colocar algumas peças de roupa lá para o Simon não perceber na hora que ela fosse embora. O Simon tinha o controle, né? Lembra, tinha o controle de tudo que ela fazia no telefone. E ele descobriu isso. E aí ele mandou essa mensagem para ela.
Later that evening, I had a call from Lisa's number, and it was Simon.
Do you remember the exact words that he said to you, how he started it off?
If
You
you.
picked up the phone. He called you something, didn't he?
Yeah, you fucking bitch. If you ever come near her again, I'll harm you. I know where you live.
Nessa ligação que ele fez para o personal trainer, ele disse: sua vagabunda, se você chegar perto da Lisa de novo, você vai sair machucado. Eu sei onde você mora. Bondi Junction é mais ou menos da casa dela. Deve dar uns 15 minutos, 20 minutos de carro, eu acho. Deve ser a mesma coisa de trem. Mais ou menos uns 25 minutos de trem. Então ela tava levando pra lá, mas é muito, 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 muito assim, devagar, pra não deixar pista, pra não levantar suspeita, porque ela não queria que ele, né, acordasse um dia e falasse: ué, cadê metade das suas roupas? Então ela tava fazendo isso muito, sutilmente, para que ele não percebesse. O Simon, ele, como eu disse antes, ele assumiu realmente que ele controlava e-mails, mensagens, né? Porque ele, segundo ele, tinha esse problema de relacionamento. Mas ele nunca confessou que ele colocou as câmeras, né, de circuito, de vigilância interna no apartamento para vigiar a Alissa e para saber a hora que ela saía, a hora que ela chegava, quem que ia na casa dela, quem que não ia. Ele sempre dava um de: ai, eu não sei, ai, ai, nossa, eu sou. Meu Deus, como que eu sou inocente nessa história? Ai, nossa, coitadinho de mim que tô aqui. Então ele dizia que ela saiu do trabalho porque ela quis, não porque ele obrigou ela a sair. Que ela cortou relações com todos os amigos dela porque ela quis, não porque ele obrigou. Ele também dizia que ele incentivava ela a ir pra academia, ele incentivava ela a fazer as coisas, o que não é muito bem assim. Mas o fato das câmeras no apartamento, ele dizia que era pra. Segurança em geral, assim, só para saber, para se sentir mais seguro e não porque ele queria vigiar a Alice. Seja lá qual tenha sido o motivo que o Simon colocou essas câmeras, né, de circuito interno dentro do apartamento, elas ajudaram muito, muito nessa investigação. E uma das imagens, eu acho que é a imagem mais forte desse caso, eu vou colocar lá no Instagram também. Porque eu acho que é muito importante para entender realmente como tudo isso aconteceu. Esse caso, na verdade, deixa eu só dar um abrir um parênteses aqui. Normalmente eu coloco fotos, né, de mostrando os locais, mostrando as coisas, mas esse caso em específico eu vou colocar vídeos, como era a relação do Simon e da Lisa no comecinho. Eu vou colocar alguns trechos de vídeos que eu acho que vai ser muito importante para conseguir entender realmente como tudo isso aconteceu e como era essa relação dos dois. Bom, como eu estava dizendo, essas imagens foram muito, muito importantes para esse caso, porque 60 segundos antes da Lisa cair do prédio, é visto na imagem ela saindo correndo, assim, com muito medo, muito, muito medo. Dava para ver que ela estava realmente tentando fugir, estava com medo pela vida dela. E quando ela tenta fugir, o Simon puxa ela, cobre a boca dela e puxa ela para dentro do apartamento de novo. Esse momento provavelmente é aquele momento que os vizinhos e que algumas pessoas ouviram ela gritando, pedindo socorro, pedindo ajuda. O Simon, segundo ele diz que eles estavam brigando, eles estavam discutindo, ela saiu correndo, gritando. Então, para resolverem a briga, ele puxou ela de volta, segurou a boca dela para ela parar de gritar, porque ela estava acordando os vizinhos. Ele foi fazer um chá para ela e ela saiu correndo em direção à sacada. O que, na realidade, eu não acredito muito, não acredito mais nem um pouco nessa história dele. Que eu acho muito, mas eu acho muito improvável. A raiva que ele tava, a forma que eles estavam brigando, que ele pegou ela, em 60 segundos, ele ter tempo pra se acalmar, ela sentou, ele pegou as coisas pra fazer um chá e deu tempo dela sair correndo pra sacada pra pular. Acho meio duvidoso. Uma coisa que foi notado e que foi falado durante o julgamento e foi usado, inclusive, como uma das provas, é que a Liz, ela tinha a bolsa dela no ombro. Então, quando uma pessoa volta para casa, como ela voltou para dentro da casa, com a intenção de ficar onde ela tava, tipo assim, é 100% das vezes uma mulher tá com uma bolsa no ombro. Ela entra dentro de casa, ela tira a bolsa do ombro, coloca em qualquer lugar, né? Quando a bolsa dela tá no ombro, é porque ela tem intenção de sair e ponto. Assim, é indiscutível isso. Não tinha um motivo razoável para ela estar com a bolsa no ombro se ela não tivesse intenção de sair daquele apartamento. O Simon, ele disse que ela pulou, né? Ela subiu na sacada e pulou, e aí ele tentou segurar ela, ele colocou os braços para tentar segurar ela, só que ela escorregou e caiu. Um fato muito importante da investigação foi que os investigadores, eles pegaram os digitais que estavam nessa sacada, né? No vidro da sacada, e não existia nenhuma digital da Lisa. Não existia. Agora, o fato de alguém conseguir pular de uma sacada, de um vidro que tem 1,20 m de altura, sem encostar, é praticamente impossível, a não ser que seja na Hickman, né? Tem 1,20 m de perna, e olha lá, vai ser difícil ainda. Então, essa história que o Simon tava contando de que, é porque ela tava tentando se jogar, e eu tentei pegar, mas não consegui, mas ela tentou sozinha, na hora que eu fui lá, ela já tava do outro lado, é praticamente impossível. Primeiro, porque não tinha como ela pular sem colocar as mãos. Segundo, porque eu não acredito nele. Então, o que mais se aproxima do que pode ter acontecido foi que quando ela voltou para dentro do apartamento, ele deixou ela inconsciente e aí ele jogou ela para fora da sacada. Porque só assim ela ia conseguir passar daquela sacada sem ter encostado em nada. Ele tentar jogar ela viva ou consciente ia ser muito mais difícil, porque ela ia tentar se segurar, se bater, se fazer qualquer coisa, mas ela ia tentar, ela ia encostar nesse vidro, e ela não tinha não tinha nada, absolutamente nada da Lisa naquele vidro, porque ele não tinha nenhum sinal de marca, ele não tinha sinal de nada. Então, essa possibilidade dele ter, por exemplo, dado uma pancada na cabeça dela e jogado ela da sacada era muito maior. O Simon, como eu disse, ele tinha uma namorada, né, na época do julgamento. O julgamento dele aconteceu 2 anos depois da morte da Lisa, então ele tinha uma namorada que era bem parecida com a Lisa. Essa namorada, inclusive, ela conversava muito, né, com os jornalistas. Esse caso, ele foi muito, muito coberto aqui na Austrália. Então, assim, aonde que ela ia, tinha jornalista, ela também ia nas sessões. Então, a princípio, ela era muito amigável com os jornalistas, ela conversava, ela conhecia. Ela começou a conhecer os jornalistas porque eram sempre os mesmos. E ela sempre afirmava que ele não tinha feito nada, que a Lisa, ela tinha pulado da sacada e ela tinha escorregado e caído, que o Simon não tinha culpa nisso. E ao passar do tempo, ela começou a mudar esse comportamento dela. Então, ela começou a ficar mais quieta, ela começou a ficar mais nervosa, mais explosiva com a mídia. Então, ela estava sempre na defensiva, ela estava sempre xingando, ela estava sempre grossa. Principalmente perto do veredito final desse caso. O Simon e a namorada deles, eles se conheceram até antes mesmo do Simon e a Lisa terem esse relacionamento. Então, inclusive, foi essa namorada do Simon que deu o telefone da Lisa para o Simon. Então, assim, né, aquele relacionamento meio, sei não, não sei não. Na época do julgamento, a namorada dele tinha 24 anos e o Simon já tinha 41 anos. Quando a Lisa morreu, ele estava com 39 e, como eu disse, a Lisa tinha 30. Após o julgamento, eles ficaram juntos um tempo, mas ela soltou uma nota de que eles não estavam mais juntos, eles não estavam mais namorando. A juíza Lucy McCullen, ela acabou julgando o Simon e condenou ele sendo culpado. Em novembro de 2003, ele foi sentenciado a 26 anos de prisão e 18 anos sem liberdade condicional. E ela concluiu, abre aspas, a força de sua personalidade ciumenta e controladora encontrou uma reação mista na senhora Lisa, que às vezes era desafiadora e às vezes submissa a um grau inexplicável. No final de julho de 2011, essas tensões chegaram a um ponto de crise, fecha aspas. Durante o julgamento, foi a Tracy Howard, do Domestic Violence News of Wales, que talvez tenha resumido da melhor forma possível a importância desse caso e a importância da divulgação desse caso. Na época, ela disse ao The Sydney Morning Herald que esse caso ilustrava como o abuso não físico poderia levar ao mais definitivo dos resultados, a morte. E depois de todos esses anos da condenação do Simon, ainda vale a pena lembrar que a violência doméstica, ela não assume apenas essa forma de olho roxo que todo mundo imagina. São várias e várias formas de abuso, como controle, dominação, manipulação e não só agressão física. Então, por favor, se você acha que você sofre violência física, se você acha que você sofre violência psicológica, se você está num relacionamento abusivo, procure ajuda, não se sinta sozinha porque você não tá. Esse foi o caso de hoje. Eu quero dar um agradecimento aqui em geral para todo mundo. Tá sempre lá no Instagram, tá sempre aqui ouvindo, tá sempre me mandando mensagem. Eu não vou falar nomes hoje, porque no próximo... Já que logo tem episódio extra, hein? Então um beijo para todo mundo e muito obrigada pelo carinho de vocês. Vocês são muito, muito importantes para mim, muito importante para esse trabalho. Eu quero só lembrar vocês, @podcriminólogo lá no Instagram, se você ainda não conhece. Corre lá que também tem muita coisa legal. Não esqueçam de me deixar o que vocês estão achando, o que vocês gostam, se vocês não estão gostando do novo visual do Instagram. E pra quem quer fazer parte do Clube Criminólogo, é só entrar lá no site www.criminólogo.com, clica em Clube Criminólogo e aí você doa a quantia que você quiser, a quantia que você puder. A partir de R$5 você faz parte do clube. Então, e pra quem faz parte do clube, tem grupo no WhatsApp, tem o dossiê criminólogo, que uma vez por mês eu mando um dossiê bem legal, bem detalhado, de um serial killer ou de um crime. E é importante lembrar que os casos que eu trato no dossiê, eu não vou fazer episódio sobre. Então, são casos exclusivos do dossiê. Também tem, o que mais que tem? Tem agradecimento no Instagram. Falando ainda do site, tem muita coisa legal, tem muita indicação. Tem todas as indicações que eu falo aqui nos episódios. Tem indicação de filme, tem indicação de livro. Tem espaço para você dar sugestão, porque a sua sugestão pode sim se tornar um episódio aqui no Criminólogo. E tem mais um tanto de coisa que, nossa, vocês vão lá que eu garanto que vocês não vão se arrepender. Então, www.criminólogo.com. Ah, uma coisa muito importante, eu queria muito, muito agradecer o Rob pela ajuda que ele me deu nesse caso, por todo o material que ele me mandou. Rob, thank you so, so, so much to send me all, like, the documentary research, everything. It was a pleasure to work with you and I hope we work together again. Então é isso. Eu vejo vocês no próximo episódio.